lugar. Tem sempre um rádio ligando na cidade.
Alô, cidade. Rádio Cidade.
Atenção, emissoras que formam a rede cearense da educação. Após o toque de 5 segundos, Educação em Debate. Sem educação não há cidadania. Professor Jaime Alencar.
Educação em debate.
Em debate.
Reflexões sobre a educação na perspectiva da construção de uma escola de qualidade para todos. A ação sindical pela valorização dos trabalhadores na educação. A valorização do professor e a educação como realização existencial. Educação em debate.
Este programa tem a coordenação do Sindicato APOC. Presidência, professor Anísio Melo. Edição e produção, Helder Cordeiro. Apresentação,
Jonatas Fernandes. Participações especiais, professores Reginaldo Pinheiro, Penha Alencar, Marcos Fábio, Kim Lopes, Ítalo Guerreiro, Fábio Lopes, assistente de estúdio Cristina Silva, áudio Jorge Fernandes.
AM Cidade.
Educação em debate.
Em debate.
Destaque. Destaque.
Sindicato APOC denuncia descumprimento da ampliação definitiva por parte da Prefeitura de Boa Viagem. Sindicato APOC participa de solenidade sobre ordem de pagamento de precatórios no TJCE. APOC participa de lançamento da Frente Norte-Nordeste em Defesa da Educação na Paraíba. Frente Norte-Nordeste em Defesa da Educação recusa reforma da Previdência. Ato unificado em Fortaleza pelos direitos trabalhistas e contra a reforma da Previdência está marcado para 1º de maio.
AM Cidade.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do Sindicato APOC frente a um fato que merece comentário.
Nossa opinião. Previdência continua caixa preta de segredos. Editorial do programa Educação em Debate, coordenação Sindicato APOC. É inconcebível, impressionante para o cidadão comum, assimilar o porquê da existência de um decreto determinando sigilo sobre os estudos e pareceres técnicos que embasam a polêmica da proposta de reforma previdenciária do governo Jair Bolsonaro. Isso não deveria estar acontecendo. O candidato Bolsonaro prometeu, em campanha eleitoral, ser diferente de um passado recente. Logo, não poderia negar a transparência e admitindo: ou se faz essa reforma previdenciária, ou o país quebra. O Brasil não vai quebrar. Todos os governantes anteriores de Collor a Dilma fizeram reformas, exceto Itamar Franco e Michel Temer. Em nenhuma dessas sucessivas reformas existiu cristalina transparência. Infelizmente, idêntico pecado volta a ocorrer do governo de Jair Bolsonaro. O sistema de previdência sempre foi caixa preta de segredos, de operações rasteiras contra a classe trabalhadora da iniciativa privada e pública. Também sempre foi habitar de bênesses com a inclusão de arranjos favoráveis à classe política, a exemplo de não impedir acumulações infinitas de pensões com aposentadorias de parlamentares e de governadores, e ainda mais sem contribuição patronal dos governos. O grande empresariado é outro setor que depende da simpatia do poder público contra o sistema previdenciário. Do outro lado, na planície, a classe trabalhadora é presa fácil de todo reformista. Apesar de não ser responsável pela atual condição pré-falimentar do sistema previdenciário. Logo, o governo Bolsonaro não deveria ter escolhido os profissionais da educação básica, professores e professoras, para propor aumento de contribuição e de idade para a aposentadoria. Nem tampouco escolhido os excluídos e idosos amparados pelos benefícios continuados para propor redução nos valores de suas pensões. Presidente Jair Bolsonaro, sua proposta de reforma previdenciária beneficia exclusivamente o mundo financeiro e sacrifica a humilde classe trabalhadora nacional. Editorial do programa Educação em Debate. Coordenação Sindicato APOC.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APOC não somente defende os direitos do associado, mas ela também por sua saúde, lazer e bem-estar. Lazer renova as energias para o melhor desempenho de atividades profissionais e vida saudável. Pensando nisso, o Sindicato APOC dispõe gratuitamente para o seu quadro social de uma colônia de férias na Praia do Pecém, oferecendo 25 confortáveis casas e ampla área de lazer à beira-mar. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
Estamos de volta aqui no estúdio e a gente já falou agora no nosso editorial sobre reforma da Previdência. A gente recebe aqui os nossos companheiros, primeiramente saudar a todos, nosso jornalista Helder Cordeiro, professor Marcos Fábio e a nossa convidada de hoje aqui, a professora e cientista política Carla Michele. Bom dia a todos.
Bom dia, Jonatas. Quero dizer aqui ao vivo e a cores, como dizia um amigo meu, que você está melhorando a cada dia, viu, camarada?
Obrigado.
Parabéns. Bom dia, Helder Cordeiro. Bom dia, professora Carla. É um prazer encontrá-la, né? A gente que a vê sempre na TV, com suas opiniões, uma pessoa jovem e inteligente. Eu estava até conversando com ela aqui em off e dizendo que é uma coisa rara de se ver hoje em dia. Jovens se preocupando com política, jovens se preocupando com coisas interessantes, né? Parabéns, viu? Parabéns aqui. E é isso, a gente percebe nesse momento, Jonathan, Helder e ouvintes, bom dia ouvintes, né? Professores do meu país, essa preocupação. Eu ontem estava conversando com uma amiga que dizia assim: agora, além de 300 horas mais um marido e filhos para cuidar, eu vou ter que me preocupar em estar velhinha ainda na sala de aula. Porque as mulheres, elas vão receber um presente de 10 anos a mais na aposentadoria. E eu sempre vejo, Helder, a mulher como uma figura diferenciada em todos os aspectos, do aspecto humano, do aspecto físico, e não vejo por que dessa premiação negativa, né? Porque quando se fala em escola no Brasil, fala-se de classes desfavorecidas que dão muito trabalho dentro de uma sala de aula, a gente sabe disso. Fala-se da criminalidade querendo puxar essa meninada para fora da sala. E se fala de professores que estão nesse momento lutando e remando contra a maré. Então, que nós possamos fazer um movimento aqui fora para conscientizar os nossos deputados que estão lá para tocar ou não essa reforma para frente, para que esse país não caia nesse crime da descrença, né? Nós estamos descrentes. E um homem sem sonhos é a metade de um homem. Eu costumo dizer isso.
Verdade, verdade. Professor Helder, jornalista Helder Cordeiro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Jones. Nossos cumprimentos ao companheiro Marcos, à professora, nossa convidada, a professora Carla. Olha, eu gostaria de... A minha simples opinião é de que o governo do presidente Bolsonaro deveria ter iniciado a sua reforma combatendo a sonegação, primeiramente. Eu acho que, grande mesmo nesse país, nós sofremos, somos vítimas da corrupção. Mas ele poderia combater a corrupção, os grandes devedores, as exonerações fiscais, o não recolhimento das contribuições patronais dos governos federal, estadual e municipais. Sabe quanto as prefeituras devem à Previdência? Mais de 90 e tantos bilhões de reais. Então, quer dizer, ele dizia que os governos do Estado, ele não desconta na folha do servidor estadual a contribuição previdenciária, o imposto de renda, e não recolhe para o governo federal. Então, tem uma várias de fontes que poderia servir para combater os chamados roubos previdenciários que dizem existir, o chamado déficit, né, previdenciário. Por outro lado, a classe trabalhadora nacional, ela já vem sendo vítima de há muitos e muitos anos. Eu me recordo muito bem, a partir do governo Fernando Collor, quando ele adotou a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo. Através de deduções salariais, ocorreu no governo Fernando Henrique o fator previdenciário. Inclusive, eu sou uma das vítimas do fator previdenciário. Tive uma redução de 40%, quase 40%, na aposentadoria pelo INSS. Os servidores e o trabalhador nacional já foi taxado por outra reforma de 2003, a taxação dos aposentados. Esse teto previdenciário, outra sangria, as aposentadorias complementares, e agora vem a aplicação, que eu nem me recordo agora, que é uma aplicação que o governo Bolsonaro quer fazer, que é exatamente uma aposentadoria complementar que vai ser usada através dos bancos. Os bancos vão explorar esse mercado. Você pensa que é pouca coisa? São mais de 100 bilhões por ano. Essa aposentadoria complementar, que já vem lá de 2003. Todos esses sucessivos reformas do governo Collor até agora, elas usaram o aumento do índice de contribuição e o aumento de idade. Naquela época, em 90, o trabalhador, a idade máxima era 52 anos para aposentadoria. Hoje já está em 65 para o homem, né? Era na época 52. Então, quer dizer, o governo Bolsonaro deveria tomar... Eu acho que deveria fazer muitas coisas, muitos ajustes. É necessária a reforma previdenciária? É. Mas ajustar de uma maneira não tão, com uma dose tão forte como está sendo agora, como essa proposta do governo Bolsonaro. Eu acho muito forte para o trabalhador e não está atacando o sonegador. Dizem... para cada R$1 recolhido, R$3 recolhido de tributo, um é sonegado. Olha aí que grande fonte. Não é? Então, quer dizer, poderia. Os devedores, é quase mais de R$500 milhões. Olha, mais de R$500 milhões. Quase se aproxima de R$1 trilhão. Ele não quer arrecadar um trilhão em 10 anos. Só os devedores, hoje, são quase R$600 bilhões. Quer dizer, tem muitos locais para o governo conseguir estabilizar esse déficit da Previdência, reduzir esse déficit, sem sangrar, principalmente o servidor público e o trabalhador de um modo geral. Eu acho que a gente observa que o ministro da Economia parece que é muito dedicado, muito fiel ao mundo financeiro, aos banqueiros, neoliberalismo. Eu acho que o presidente Bolsonaro está em prática o que ele sempre pensou e dizia. Inicialmente ele dizia que era contra a reforma da Previdência, mas se deixou levar pelas informações do seu ministro e está conduzindo a reforma que eu acho que agora está com o poder legislativo. Se o presidente já tem declarado uma vez por outra de que não é tão simpático defensor da reforma previdenciária, então o Poder Legislativo deve aproveitar essa janela aberta e fazer uma reforma mais justa para o trabalhador brasileiro.
Professora Carla Michele, como é que você está acompanhando e vê essas movimentações aí para aprovação da reforma da Previdência?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos meus nobres colegas debatedores. É uma satisfação enorme participar desse momento, né? Porque para mim é um aprendizado. Estou aqui com dois grandes professores, dois grandes mestres. Queria saudar os demais professores que nos escutam nesse momento, parabenizar a PEOC pelo excelente trabalho, excelente contribuição que tem dado ao Estado do Ceará. Eu, como neta e filha de professoras, entendo a importância de uma associação representativa de classe, né, que garanta os interesses, que proteja todos os direitos. Então, quero saudar todos os professores, dizer que são os grandes heróis da nossa pátria, os grandes heróis da nossa nação, são exatamente os professores que trabalham muitas vezes em condições adversas, sem o reconhecimento da sociedade, que eu acredito que seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje em relação às questões educacionais, essa desvalorização dos profissionais de educação, e isso é um problema social muito sério. Então, quero saudar a todos e dizer que em relação à questão das reformas, né, o Jonas introduziu a nossa discussão aí com o texto, falando dos governos anteriores, né, e daqueles que não se dispuseram a empreender projetos de reforma, mas eu gostaria de lembrar que, mesmo sendo um governo de transição, como foi o governo Michel Temer, nós tivemos, durante o período Temer, uma reforma importante, que foi a reforma trabalhista, né? Uma reforma que prometia ao trabalhador brasileiro, com a flexibilização, melhores condições de trabalho, porque ele poderia negociar com o seu patrão, inclusive horário de almoço, férias e uma série de outras questões, que prometia resolver um problema muito grave da sociedade brasileira, que é a questão do desemprego. Nós temos hoje mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país. E a reforma que foi aprovada no governo Temer, ela não conseguiu atender esses objetivos. Então, o discurso, ele acabou convencendo a sociedade brasileira de que a reforma seria necessária e que ela renderia lucros para o trabalhador. E isso foi um equívoco, né? Nós tivemos uma reforma que precarizou as relações de trabalho, que criou uma situação de trabalho intermitente que é indigna para um trabalhador. E, mais uma vez, nós estamos diante de um discurso falacioso, de que uma reforma previdenciária é para gerar justiça social no Brasil. E isso é um equívoco enorme. O trabalhador brasileiro vem gradativamente comprando esse discurso. Isso é extremamente preocupante, porque a pressão da sociedade nesse momento é imprescindível para que, através dos nossos representantes no parlamento, essa reforma, da forma como está apresentada, ela não logre êxito. Então, nós precisamos disseminar o discurso daquilo que a verdade, né, daquilo que de fato vai acontecer com o trabalhador brasileiro. E a prova disso, a prova de que essa situação é uma situação que penaliza o trabalhador, é exatamente esse obscurantismo. Nós nunca vimos, no nosso período republicano, propostas obscurantistas dessa natureza, de uma comissão que recebe informações, uma comissão de Constituição e Justiça, para analisar uma reforma dessa que vai impactar diretamente o trabalhador brasileiro, e as informações não são abertas. Que república é essa? Que não há transparência nos atos governamentais. Então, isso é um exemplo muito claro de que essa proposta é uma proposta obscurantista, e isso vai penalizar o trabalhador brasileiro. Então, nós precisamos levar essa discussão às classes trabalhadoras. O governo Michel Temer promoveu um processo de desarticulação dos sindicatos, retirando o oxigênio dos sindicatos, mas nós precisamos continuar, enquanto classe, muito atentos a essas questões, porque isso agora já está na Câmara dos Deputados. Então, nós precisamos pressionar esses representantes.
Professora, bom dia, né? Eu já falei, sou seu fã, até porque já acompanhei pela TV, pelo rádio e tudo mais. Professora, e como professora, na posição de professora, como é que a senhora vê esse ponto específico da mulher receber esse prêmio de mais 10 anos para trabalhar? Como é que a senhora vê isso aí?
Nós entramos num momento de discursos tão medievais que não conseguem compreender a diversidade de uma sociedade, né? Eu acho que o exemplo mais claro disso, eu vou citar só o exemplo mais recente, que foi o exemplo da retirada de uma propaganda de um banco, retirada, que eu acredito que só tenha acontecido no Brasil no período militar, né? Nos governos militares. Um presidente da República se sentia incomodado porque a propaganda mostra a diversidade do povo brasileiro. Então, nós não podemos considerar desiguais como iguais. a situação da mulher na sociedade brasileira não é uma situação de igualdade. É uma mulher que foi empurrada para o mercado de trabalho, esses discursos fantasiosos, esses discursos de que a mulher queimou sutiã, conquistou espaço no mercado de trabalho, isso é uma grande conversa fiada. A mulher foi introduzida no mercado de trabalho por uma necessidade de formação de exército de reserva para baratear a força de trabalho. E essa mulher é submetida a uma tripla jornada de trabalho, porque ela continua com o papel de reprodução, a não ser que inventem aí uma técnica para que o homem possa engravidar e possa prover do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo à família, mas enquanto isso não ocorrer, a provedora é a mulher. Então ela foi empurrada para o mercado de trabalho, ganhando salários inferiores e ainda tem que cumprir uma tripla jornada de trabalho, porque se uma pessoa chega na sua casa e a casa está virada de cabeça para baixo, o menino estão tudo abandonado, ninguém diz assim, cadê o homem dessa casa? Cadê as pessoas perguntam, cadê a mulher dessa casa? Então, essa situação de desigualdade, ela tem que ser considerada quando você põe para discussão uma reforma como essa, que acredita que todos os indivíduos gozam das mesmas condições. E isso é inverdade. A situação do professor, é uma situação diferenciada. O professor, primeiro, para chegar numa sala de aula, ele tem muito tempo de preparo. A sala de aula é uma verdadeira Olimpíada. E depois ele continua trabalhando. Então, é uma situação também diferenciada, né? Nós não podemos considerar, numa reforma dessa natureza, que todos os trabalhadores gozam das mesmas condições. Um trabalhador rural, ele jamais pode ser comparado a um trabalhador urbano. Isso é absurdo. Então, nós precisamos esclarecer a sociedade sobre essas questões, porque as pessoas estão comprando o discurso de que a reforma é necessária sem saber exatamente no que isso vai repercutir no seu cotidiano.
É verdade.
Professor, eu acho que a reforma realmente ela é necessária, mas em alguns pontos, né? Agora, vejamos, o parlamentar, ele tem uma benesse de poder acumular. Aí, senhor, o deputado, a aposentadoria de deputado, ele já é professor aposentado, ele já é consultor jurídico, procurador aposentado. Mas o parlamentar não tem aposentadoria, ele tem pensão. E aí a Constituição diz que pensão não acumula com aposentadoria. Nós temos congressistas lá em Brasília, e outros já aposentados aqui, com 3, 4 pensões. Pensão de, que podemos assim, fazer uma pensão de vereador aposentado. Não é aposentado de vereador, mas é uma pensão de vereador, pensão de deputado estadual, pensão de deputado federal, pensão de senador, e é professor aposentado e procurador da República aposentado. Que aí, como professor, ele pode acumular. Mas ele não poderia acumular tantas pensões. Está lá na Constituição Federal. Quer dizer, eu não vi ainda ninguém falar nesse assunto. Ninguém fala nesse assunto. Quer dizer, seria mais uma fonte para economizar a previdência. Quer dizer, então, olha, tem tantos locais que o presidente da República, seja Bolsonaro ou o futuro, poderiam fazer. Nem os anteriores fizeram também, não mexeram nessas benesses. Não mexeram. Passa caladinho no Congresso Nacional e todo mundo quer defender do seu queijo. Isso aqui é a grande realidade que tem no Congresso Nacional hoje.
O problema é que o discurso que está sendo veiculado é que o rombo previdenciário se deve ao seu Zé e à Dona Maria, que estão vivendo mais e que não podem mais se aposentar com 65 anos. O discurso que está sendo vendido é esse.
E tem que aumentar a contribuição, o valor, né?
Exatamente.
Quer dizer, hoje é 11%, passou para 14%. Antes mesmo da reforma aprovada, ainda está em discussão, o governo do Estado do Ceará já aumentou, desde janeiro, a contribuição de 11% para 14%. Daqui mais 3 ou 4 anos, vem outro governador, aí aumenta de 14% para 17%. E aí nem leva em consideração a tributação do imposto de renda. Quer dizer, quando se soma tudo isso, eu acho que vai dar. Se a permanecer essa política de usurpar o poder financeiro, o poder de aquisição do salário do trabalhador, ele vai chegar a trabalhar e receber apenas 40% ou 50%, que o resto é tributo.
Verdade. Só lembrando, para quem ligou o rádio agora, a gente está recebendo aqui no estúdio a nossa convidada, a professora e cientista política Carla Michele. E lembrando também que quem quiser participar, mandar sua pergunta, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, tá? É o 981386374, repetindo, 981386374. E também tem o nosso telefone fixo, que é o 3198-8877. Já que a gente está falando em reforma da Previdência, esse foi um dos pontos, certo, levantado durante o lançamento da Frente Norte-Nordeste em Defesa da Educação, que aconteceu na Paraíba. A gente vai receber agora o Alan Faustino, que é assessor de comunicação do Sindicato APEOC, que vai trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto.
A Frente Norte-Nordeste em Defesa da Educação é considerado um marco histórico e inovador no sindicalismo brasileiro, com a perspectiva de empoderar as duas regiões no cenário nacional pela luta por uma educação pública de qualidade. Antes de chegar à Paraíba, a Frente já passou por Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Maceió, São Luís, Maranhão, Pará e Lauro de Freitas. Para o presidente da APEOC e da FETEN, o professor Anísio Melo, esse é o momento para ampliar as articulações em defesa da educação.
Mais uma vez a Frente Norte-Nordeste, agora na Paraíba, para fortalecer essa articulação regional, interregional, Norte-Nordeste, com foco na defesa do Fundeb, dos royalties e dos precatórios do Fundeb. Uma grande articulação e agora é ganhar as ruas, articular a população, os estudantes, para fortalecer essa luta, lutar contra as reformas e também, principalmente, garantir o maior e melhor financiamento. Então é importante fazer essa frente, articular, mobilizar. É isso que a APEOC tem feito no Norte e no Nordeste.
O deputado federal do PDT cearense, Dilvan Alencar, foi convidado para o evento e se fez presente, chamando a atenção para a aprovação do novo Fundeb e do julgamento dos precatórios da rede estadual, marcado para o dia 12 de junho.
O Fundeb se acaba no próximo ano, em 2020, e a educação está num momento aí de luta e de aflição. Nós queremos que esse Fundeb fique como uma coisa permanente e também que aumente o complemento do recurso da União. Outra pauta importante diz respeito aos precatórios, né? Tem um julgamento marcado dia 12 de junho. Inclusive, eu vou marcar audiência para que o Anísio vá até o Supremo Federal para não remarcarem de novo essa data, que por três vezes já remarcaram. E esses precatórios, nós não podemos deixar de dizer que uma parte dele é para ser dos professores. Tá? Então, aqui nós estamos juntando essas entidades sindicais, representantes dos alunos, para que a gente cada vez consiga nessa luta aí, que é uma luta pela educação, que é quem pode tornar esse país mais igual.
Alessandro Carvalho, diretor de comunicação da APEOC e diretor adjunto da CNTE, reforçou a luta pelo financiamento permanente da educação e pela aprovação da lei dos royalties.
Uma luta em defesa de um novo Fundeb, que este seja permanente e com maior aporte financeiro por parte da União, para que os precatórios do Fundeb, além de serem corretamente destinados à educação, tenham sua subvinculação garantida, com 60% para os trabalhadores do magistério e uma parcela destinada aos trabalhadores da educação. Outro ponto importante é a regulamentação dos royalties do petróleo. Essas lutas, que são históricas da educação brasileira, estão sendo amparadas por sindicatos, por trabalhadores da educação, professores, estudantes e entidades em geral da sociedade civil. Então, viemos aqui prestigiar e alavancar essa luta importante dos trabalhadores da educação e de toda a sociedade, porque nós queremos essa educação pública de qualidade e não vamos desistir.
Os estudantes também fizeram parte do lançamento. Na comissão da APEOC estavam representantes da UBS e ACES. O presidente da Associação Cearense de Estudantes Secundaristas, Matheus Lima, afirmou que os movimentos estudantis devem fazer parte dessa luta e não aceitarão nenhum passo atrás.
Esse é um momento histórico onde nós nos reunimos para debater educação e educação pública, gratuita e de qualidade para as nossas futuras gerações, né? Nós não vamos aceitar nenhum retrocesso na educação e não aceitaremos que nossos professores sejam desqualificados. Então, nós estamos na luta por uma educação libertadora e que dialogue com a sociedade.
O Sindicato APEOC somos nós.
Nossa força, nossa voz. Você sabia? A fonoaudiologia cuida da voz, considerada a principal ferramenta de trabalho do profissional educador. A fonoaudiologia cuida também da audição e da linguagem. O sócio do Sindicato APOC dispõe gratuitamente dos valiosos benefícios da fonoaudiologia em sua sede social, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
Estamos de volta aqui no estúdio e antes da gente dar continuidade ao nosso debate sobre reforma da Previdência, o contexto político do atual governo, a gente vai rapidamente aqui aos destaques desta edição. A gente falou no início do programa sobre um ato unificado que deve acontecer no dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, contra a reforma da Previdência, certo? A Marcha dos Trabalhadores, a concentração acontecerá às 15 horas na Avenida Beira-Mar, próximo ao espigão da Rui Barbosa. Em pauta, a defesa da política do reajuste do salário mínimo, a luta por mais emprego e contra a reforma da Previdência, que atingirá aí em cheio os professores, em especial as professoras, que, como o nosso ilustríssimo professor Marcos Fábio bem aqui lembrou, terão que trabalhar 10 anos a mais e sem garantia da integralidade na aposentadoria. O outro destaque desta edição foi relacionado ao descumprimento de ampliação definitiva por parte da Prefeitura de Boa Viagem. O Sindicato APOC, ele é referência na luta pela ampliação definitiva de carga horária e conquistou recentemente a aprovação da lei na Assembleia Legislativa da ampliação definitiva e da redução de carga horária. Nas redes municipais, o Sindicato APOC também tem conseguido bastante vitórias. Porém, no município de Boa Viagem, o município de Boa Viagem tem andado na contramão disso. A categoria que já tinha uma garantia de ampliação definitiva teve esse direito retirado por meio de um decreto, da atual gestão. Os professores entraram em contato com o Sindicato APOC, né, falando que desde janeiro recebem apenas metade do que recebiam, ou seja, um professor com 40 horas aulas estão recebendo hoje o equivalente a 20 horas aula. O advogado e vice-presidente do Sindicato APOC, Reginaldo Pinheiro, acompanha toda a trajetória e a luta do município e traz mais informações para a gente.
Em Boa Viagem, desenvolvemos uma luta há alguns anos, conseguimos com que fosse aprovada uma lei, a lei foi aplicada, 156 professores, né, foram beneficiados com a lei da ampliação definitiva, né, nos exatos termos da lei. Ocorre que, como esse processo ocorreu numa gestão anterior à da atual, a prefeita de então passou a questionar a ampliação de carga horária, inclusive baixando decreto e retirando a ampliação desses profissionais, o que obrigou o sindicato APOC a entrar na justiça, e a justiça reiteradamente tem dado ganho de causa aos professores através dessa ação movida pelo sindicato APOC. Insatisfeita com a condição do professor ter essa ampliação garantida por lei, por decisão judicial, e inclusive perdendo em diversas instâncias, a prefeita resolveu baixar um processo administrativo para investigar, né, apurar o processo de ampliação definitiva de carga horária. Tudo bem. O problema foi que esse processo administrativo não respeitou o devido processo legal. A APOC entrou na justiça e, mais uma vez, foi anulado todo esse processo administrativo e o juiz decidiu que os professores deveriam retornar à sua lotação de origem, né, e ser incluído em folha de pagamento. Infelizmente, até o momento, a prefeita e a secretária de Educação não têm cumprido integralmente a decisão judicial, o que nos obrigou a comunicar ao juiz por duas vezes o descumprimento e o pedido de providências cabíveis, né? Nesse processo, o próprio Ministério Público de Boa Viagem, a segunda promotoria, ficou dedicada à matéria, até porque os professores, né, vêm sofrendo com esse processo já há alguns anos já, e dessa última etapa agora, né, de descumprimento da decisão estão sem salário desde o mês de janeiro. Você imagina, você ficar sem a sua remuneração, sem a metade da sua remuneração desde janeiro. O que vem sensibilizando toda a sociedade Boa Viagem, especialmente a promotoria, e que estão sendo tomadas medidas cabíveis para que a decisão judicial, que não é decisão do juiz da pena, é decisão da justiça, ela seja cumprida. A atitude da prefeita, da secretária da educação, é um ato atentatório à dignidade da justiça, o que tem consequências, né, legais. Portanto, na nossa informação ao juiz do descumprimento, nós pedimos providências cabíveis, que vão inclusive da apuração do crime de responsabilidade, de improbidade, e assim adotada as medidas que o caso exigir para que haja o cumprimento efetivo, o respeito aos professores de Boa Viagem, à educação pública de Boa Viagem. Nós sempre prezamos pelo diálogo, pela negociação. Então, o Sindicato APO está firme com a Comissão Municipal de Boa Viagem, a Socorro Leocádio, o Ivandi, toda a comissão. Não só, né? Nós temos hoje um grupo bem consolidado de lideranças, né, que tem feito essa luta com o Sindicato APO. Portanto, sigamos firmes em defesa dos direitos dos trabalhadores em educação.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APOC oferece em Fortaleza hospedagem para os sócios em trânsito. A chamada Casa de Apoio ao Associado está localizada na sede social da entidade, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. O associado dispõe de confortável ambiente com ar-condicionado, pagando apenas uma simples taxa simbólica de hospedagem. Com idêntica linha de acomodação, o Sindicato APOC mantém no interior do estado casas de apoio ao associado nas cidades de Aracati, Baturité, Camucim, Crato, Iguatu, Tauá e Ipu. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Este programa é Educação em Debate. Vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
E a gente volta aqui ao estúdio, retomando a nossa discussão sobre a reforma da Previdência, sobre as ações do atual governo, professor Marcos Fábio.
Não, a professora falou aqui que a culpa é da Maria e do João, o povo mais humilde. O Belchior já dizia. Eu sempre digo, Helder, que a poesia representa a nossa vida. Ele dizia na música Populus: Populus, meu cão, o escravo indiferente que trabalha por presente, tem migalhas sobre o chão. Primeiro foi seu pai, segundo seu irmão, terceiro agora é ele. Agora é ele, de geração em geração. Professora, e essa nova política do Bolsonaro, ela está acontecendo, na sua visão?
Não existe nova política e velha política, né? Existe política. E isso está muito claro agora, né? Com essa destinação aí de verbas de emendas parlamentares para tocar essa reforma previdenciária que estava ali emperrada. Então, o que existe é política, né? O que existe é negociação, o que existe é o voto do eleitor formando bancadas. Então, é isso que existe. Só para finalizar essa questão previdenciária, né? Eu acredito que os grandes beneficiários disso são exatamente os grandes banqueiros, né? Porque nós temos um oligopólio no setor financeiro brasileiro. Ninguém nunca propôs uma investigação sobre os altos lucros que esses bancos obtêm no Brasil, inigualáveis, porque em nenhum canto do mundo eles lucram como eles lucram no Brasil. Quando era permitido o financiamento de campanhas eleitorais, os grandes financiadores foram exatamente esses bancos, né? O Bradesco, por exemplo, figura como um dos grandes financiadores de campanhas eleitorais no Brasil, né? Enquanto era permitido o financiamento empresarial. Então, na realidade, esses são os principais beneficiados de uma reforma dessa natureza, porque as pessoas vão correr para fazer a previdência privada e abastecer ainda mais o cofre desses banqueiros, né? Mas essa discussão ninguém propõe. E em relação ao que está acontecendo nesse governo, eu acredito que o governo ele poderia, nesses primeiros 3 meses, construir uma marca, né? Ter dito exatamente a que veio. E o que ele apresentou de metas para os primeiros 100 dias,
poderiam ter ajudado nisso, mas não se discutiu. Por exemplo, né, um governo que durante o período eleitoral construiu-se a partir dessa lógica do liberalismo econômico. Propôs como meta para os 100 primeiros dias uma redefinição das tarifas do Mercosul. E isso não aconteceu, isso não foi discutido, que inclusive poderia beneficiar muito o consumidor brasileiro, principalmente o consumidor de baixa renda. O governo não discutiu, por exemplo, que seria uma marca também, uma forma dele dizer a que veio, a questão da corrupção, porque a moralidade foi o grande mote da campanha, né? Como se existisse algum setor político no Brasil que fosse imune à corrupção. Ele não conseguiu, por exemplo, implementar o projeto de capacitação dos servidores públicos para o combate à corrupção. Então, ele poderia ter, nesse primeiro momento do governo, ter construído políticas para garantir uma marca, né? Ter dito assim, qual é o meu diferencial em relação aos demais? Mas o que nós vimos foi uma sucessão de atos atrapalhados. O governo toma decisões e imediatamente ele volta atrás. O mais recente, comentei aqui a questão da propaganda do Banco do Brasil que foi retirada do ar. Aí o governo, a partir de então, disse que toda propaganda de empresa mista ou empresa pública teria que passar pelo crivo do governo. O que é isso se não censura?
Censura
porque
pesada.
Porque censura, claro, se você tem acesso previamente ao conteúdo, você está censurando. Então, aí toma uma decisão, daqui a pouco muda de ideia, né? Como foi a história de colocar aluno no colégio perfilhado para repetir slogan de campanha eleitoral, aí depois absurdo. Volta atrás. Quer dizer, o que nós temos visto nesse primeiro momento é uma sucessão de atos atrapalhados. O governo se formou a partir de feudos, cada feudo tem um senhor e eles não conseguem conversar. Cada senhor quer ser soberano, quer ser o soberano. E eles não conversam entre si.
Professora, essa inexperiência, vamos dizer assim, analisando pelo macro político, né? Seria devido à origem do Bolsonaro ser do baixo clero lá dentro e ele não percebia essa necessidade de coalizão? Porque hoje nós trabalhamos com a política de coalizão. É impossível você ditar regras sozinho dentro de um congresso daquele, cheio de interesses. Você acha que ele foi inexperiente ou está sendo inexperiente nesse viés político?
Exatamente. O nosso presidencialismo é de coalizão, né? Talvez tenha faltado aí ao presidente Bolsonaro aulas de sociologia, de filosofia.
Se tivesse sido seu aluno,
talvez
teria melhorado.
Se ele tivesse tido esse tipo de aula, ele conseguiria hoje articular melhor, né, uma visão, porque não é possível que uma pessoa que tenha passado tanto tempo no parlamento não entenda como é o funcionamento da casa.
Muito,
né?
Tempo ali
é
dentro.
Muito estranho,
né?
Isso. Né? Não aprendeu nem com a convivência com os pares. Né? Então,
é
o que o governo tem demonstrado realmente é uma falta de habilidade muito grande. A falta de habilidade para lidar com o Congresso, é uma falta de habilidade para conversar com a sociedade. Né? E o que nós temos visto realmente é uma paralisia muito grande.
Professora, e será que existe assim, um método para uma convivência pacífica na política do presidente da República com 300 picaretas que existe dentro do Congresso Nacional? Segundo, disse isso há muitos anos o ex-presidente Lula, que lá existiu 300 picaretas. E parece que ainda esse mesmo percentual permanece, esse mesmo número, que são aproximadamente 40 e tantos, mais de quase 50% dos nossos congressistas, são chamados de picaretas e estão incitados em processos. Como é que poderia ser essa convivência pacífica com a presidência da República?
Nós fizemos escolhas, né? O que nós vivemos é resultado das nossas escolhas. Nós tivemos um plebiscito no Brasil em 1993 para definir regime e sistema de governo. Nós fizemos uma opção pelo presidencialismo. O nosso presidencialismo, ele tentou se basear no modelo estadunidense. Só que pelo Pacto Federativo, o presidente da República acaba concentrando muitos poderes. E isso gera uma dificuldade muito grande de convivência com o parlamento. Então, eu acredito que as nossas escolhas foram escolhas que resultaram no que nós estamos vivendo hoje. O nosso sistema presidencialista é gerador de crises. Pode tirar um, botar outro, pode fazer impeachment de um, eleger outro, e nós vamos continuar passando por sucessivas crises.
Parlamentarismo seria uma solução?
As democracias consolidadas no mundo hoje, em sua grande maioria, são parlamentaristas, ou parlamentarismo puro ou modelos mistos. A exceção estão nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o presidencialismo é muito diferente desse presidencialismo que se estabeleceu na América Latina. Aqui nós formamos caudilhos. Veja que para ser presidente da República tem que virar mito. Que lógica perversa é essa?
Ditadores com tempo determinado?
Personalismo. Como é que se constrói uma sociedade democrática, racional, republicana, feita por indivíduos e não por instituições? Então, nós precisamos aqui de salvadores da pátria. Tanto é que nas campanhas eleitorais, reiteradamente, recorremos à figura do mito. Né? A nossa última campanha eleitoral talvez seja a mais emblemática nesse sentido. Mas tivemos já o caçador de marajás, tivemos já o pai dos pobres, tivemos o pai do plano real. Então, nós, a nossa eterna busca pelo mito, verdade. Eterna busca pelo salvador da pátria, e nós não nos construímos através de instituições. São pessoas... E isso vai gerando sucessivas crises políticas. Então, a dificuldade de convivência é muito grande com o parlamento. E a relação passa necessariamente pelo fisiologismo. Se não for desse jeito, não se governa. Essa é a realidade do Brasil. Então, nós temos aí um problema muito sério no nosso sistema de governo e uma crise muito grande de representatividade. Eu acho que esses são os grandes problemas que nós deveríamos discutir, porque o todo mais é paliativo, é cosmético.
Professor, e como é que se poderia a sua ideia para um combate efetivo à corrupção? Porque eu acho que é o grande mal deste país. Porque são assassinos que matam crianças nos hospitais, deixam milhões de outras analfabetas, falta de recursos nas escolas. Enfim, falta dinheiro para tudo. A gente vê na televisão, nas últimas 24 horas, pessoas, todo o Brasil, morrendo já por decorrência daqueles remédios, medicação continuada. E não tem dinheiro no Ministério da Educação e Saúde, não foi liberado dinheiro agora. E quando se observa a Operação Lava Jato, denunciando diariamente milhões desviados para o fulano de tal, propina para o senador fulano de tal, deputado, e quase sem exceção, porque todos os partidos estão envolvidos nesse processo de corrupção no Brasil. Como é que se poderia pensar numa solução nesse?
Eu acho que a Operação Lava Jato é um bom exemplo de que não basta somente a medida jurídica, né? Não basta somente a punição para fazer cessar esse tipo de fenômeno, né? Eu acredito que a punição ela tem que vir acompanhada aí de uma educação para a cidadania. Nós precisamos combater isso em duas frentes, porque o problema da corrupção... Nós equivocadamente atribuímos à administração pública, e a corrupção está na sociedade brasileira. Veja os exemplos das grandes empresas, né? Nós temos aí a própria Lava Jato denunciando isso, né? Como é que se constrói uma fortuna como a dos irmãos Batista, né? Donos do maior patrimônio que nós temos, são os maiores produtores de proteína animal do mundo, se não através de uma relação promíscua estabelecida com o poder político, né? A Odebrecht, as grandes empreiteiras, enfim, uma série de empresas que se beneficiam também do poder público, que são corruptas do mesmo jeito.
E não então, só problema, no Brasil, né? E
não só no Brasil, os escândalos recentes de corrupção nos Estados Unidos, né, envolvendo grandes executivos, demonstram que o problema da corrupção, ele, primeiro, não é da nossa, exclusivo da nossa época ou da nossa sociedade. E no nosso caso especificamente, a corrupção está na sociedade brasileira, né? O Sérgio Buarque de Holanda explica muito bem isso no livro Raízes do Brasil, né? Dessa cordialidade, dessa confusão que nós fazemos entre o público e o privado. Então, nós precisamos primeiro de educação para a cidadania. Nós precisamos ensinar as pessoas a fazer o certo, independente de todo mundo estar fazendo o errado. Então, a primeira coisa é a educação. É você formar indivíduos para convivência, para viver em sociedade, para se sentir parte de uma cidade, parte de um estado, parte de um país. E depois, obviamente, aperfeiçoar mecanismos de controle. A democracia representativa ela funciona bem quando você tem uma sociedade civil que monitora mandatos. Então, é o acompanhamento regular do cidadão que faz com que a representação ela melhore. Então, nós precisamos de mecanismos de controle mais aperfeiçoados e, obviamente, de punição, né? Porque não adianta você ter a lei mais dura, você pode transformar a corrupção em crime hediondo.
A sociedade tem que participar, né?
A sociedade atenta muda a qualidade da representação política. E não adianta você transformar a corrupção em crime hediondo se os indivíduos sabem que não vão ser penalizados. Então, é o sentimento de que vai ser punido que gera eficiência.
Professor, eu estava vendo a senhora falando sobre essa questão da educação. Aí eu fiquei imaginando Sobre educação, o que, que a gente viu nesses 100 dias? Porque os ministérios, no geral, e principalmente o da educação, na minha opinião, parece que não disseram ainda nem para que vieram. Né? A senhora tem essa sensação também? Como é que está a educação no governo Bolsonaro, na sua visão geral? Né? Porque, às vezes, a gente fala aqui e as pessoas dizem tá tendenciando, porque tem uma tendência mais à esquerda, aquela coisa toda. Logicamente que a gente tem essa tendência, mas esse Ministério da Educação desse governo já disse para o que veio?
Já disse que veio para fazer o desmonte. O desmonte está sendo muito rápido. Né? Nós tivemos um primeiro-ministro também com dificuldades enormes de gerenciamento mesmo, de entender os mecanismos básica, da educação, né? Coisas básicas. E talvez a maior crise que o Ministério tenha enfrentado ao longo da sua história se deu nesses três primeiros meses de governo. Isso resultou, inclusive, no afastamento do ministro. Mas assume o outro ministro que talvez a diferença seja só o fato de que ele sabe falar português. Porque o que nós temos visto aí também é uma sucessão de pronunciamentos equivocados, né, que não vão à raiz do problema. O problema da educação brasileira não tá na discussão de ideologização, se a educação é de esquerda, se a educação é de direita. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A educação brasileira tem que ser pensada do ponto de vista do financiamento, ela tem que ser pensada do ponto de vista da qualificação dos seus profissionais, do reconhecimento, porque enquanto a sociedade não reconhecer que o professor tem que ser bem remunerado, de que ele tem que ser reconhecido, essa situação não muda. A sociedade precisa entender que a educação é vital para mudar uma realidade. E isso passa, obviamente, pelo reconhecimento da necessidade dos profissionais da educação. Então, reconhecimento do profissional, bons salários, capacitação, é isso que vai mudar a nossa realidade.
É verdade.
Ei, Marcos, essa semana o presidente do sindicato APEOC, professor Anísio Melo, esteve reunido com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Patrícia Saboia, para tratar da subvinculação dos precatórios do FUDEF. Portanto, um encontro muito importante que aconteceu entre a conselheira Patrícia Saboia e a direção do sindicato APEOC.
A gente gostaria, que o nosso tempo já está quase limitado, mas a gente gostaria muito de agradecer à professora Carla Michele por ter aceito o convite, né, do programa Educação em Debate.
E que ela participe sempre.
Fazer o convite novamente. Né?
E a gente gostaria de deixar aqui o convite para você voltar outras vezes para a gente discutir mais e mais. Pegando esse gancho aqui, a gente teve agora na terça-feira, na CCJ, a votação do relatório da Previdência. E muitos dos pontos que foram levantados aqui, teve até a deputada Érica Cocai, que é do PT do Distrito Federal, que ela falou que, diante de todo o cenário, é muito fácil você enfrentar o professor, enfrentar o agricultor, enfrentar a empregada doméstica, enfrentar o trabalhador, a classe trabalhadora em si. Mas ninguém vê coragem para ir realmente enfrentar os grandes devedores da Previdência, enfim. E aí, eu acho que essa fala dela resumiu bastante tudo isso, inclusive até quase que não deixaram ela falar durante a votação do relatório na semana passada. A gente vai ouvir rapidamente o presidente do sindicato APEOC e a gente volta para as nossas falas finais.
Olá, um grande abraço a todos os trabalhadores em educação da rede pública estadual e das redes municipais. Quem fala é o professor Anísio Melo, presidente do sindicato APEOC. Um grande abraço também a todos que estão aí da equipe fazendo este programa. Estou hoje parabenizando essa nossa luta importante que está próxima a efetivar-se, que são as promoções sem titulação. Cerca de 6 mil professores já tiveram publicações em diário oficial e agora estaremos no dia 10 de maio esperando a posição do governador para indicar, apresentar o calendário para o desembolso. Os professores poderão receber entre R$ 3.500 a R$ 8.000, o que equivale a um 14º salário. Portanto, a melhor carreira do Brasil, que foi conquistada com muita luta, com muita negociação, com muita responsabilidade, que prova mais uma vez que estamos na direção certa, garante essas promoções. E nós estamos garantindo a retroatividade e essa conquista, esse avanço, é fruto dessa nossa saga, dessa nossa jornada, que pretende cada vez mais garantir as melhores condições de trabalho, de salário para nossos profissionais de educação. Diante disso, ficar atento, continuar cobrando para efetivar esses grandes avanços e ver que a luta não é só no Ceará, tem que ser uma luta nacional. Por isso, participar de toda a jornada de lutas, a construção do 1º de maio, a construção da nossa greve nacional, rumo à nossa greve geral, para que a gente possa colocar o país nos trilhos e fazer com que a educação não ande para trás. Um grande abraço e vamos para frente. E o Sindicato APEOC é o sindicato que faz a diferença.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O sócio do Sindicato APEOC dispõe gratuitamente, para a defesa de seus direitos, de um departamento jurídico com vários advogados e assessores atenciosos e competentes. O Sindicato APEOC patrocina, junto ao Poder Judiciário do Ceará, em primeiro e segundo graus, aproximadamente 20 mil ações em tramitação, além de vitorioso em milhares de dezenas outras, com julgamentos favoráveis aos profissionais educadores da rede pública de ensino. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação.
Jonatas Fernandes.
Professor Marcos Fábio, que rico essa discussão hoje que a gente teve aqui com a participação da professora Carla Michele, né?
Riquíssima. É por isso que eu estava dizendo aqui que ela deve vir novamente, porque as pessoas precisam de pessoas do jeito dela aí, que fala fácil, que falam fácil, que explicam, que tem didática, para a gente descongelar essa burrice geral que está no nosso país, né? Eu costumo dizer que a gente está precisando disso. E agradecer, viu, professora? Agradecer pelo espaço. Queria mandar um abraço para o José Freire Gomes, pessoal aqui da rádio que está escutando a gente agora, doutor Iraguaçu Teixeira, Iraguaçu Filho, Aureliano Ramos, Reginaldo Pinheiro, Sérgio Bezerra, e o J. Albano, José Albano, que teve também uma entrevista muito boa hoje pela manhã aqui.
Verdade. Inclusive, o professor que você falou aí, José Freire Gomes, está ouvindo a gente lá no Limoeiro do Norte, né? Aí a galera do pessoal do Vale do Rio.
E o pessoal do SEJA, que está lá, né? O porteiro está lá com o radinho, o pessoal que está por lá fazendo a manutenção também mandou um abraço também, e a gente manda um abraço para eles aqui.
Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As suas considerações.
Eu que agradeço pelo convite, eu me sinto extremamente honrada de participar de debates como esse, assim, com debatedores tão qualificados. Quero agradecer a todas as pessoas que nos escutaram, né, e dizer que a gente precisa cada vez mais abrir espaços como esse, né? Informação é imprescindível na formação da opinião, então nós precisamos de pluralidade, nós precisamos garantir esses enquadramentos interpretativos de diversas maneiras, escutar visões diferentes acerca de um mesmo fenômeno, para construir a opinião. Então é necessário, é fundamental que esses espaços estejam sempre abertos. Precisamos multiplicar essas experiências para garantir que cada vez mais as pessoas tenham espaços de participação política. Então, muito obrigada a todos, um grande abraço aos nossos ouvintes e um excelente final de semana.
Para todos nós. Helder Cordeiro.
Eu gostaria só de dizer que a professora deu uma contribuição valorosa à sociedade, porque quando a gente desperta a sociedade para um processo de conscientização política, é muito importante, porque sem conscientização política nós não teremos educação de qualidade, nós não teremos saúde, enfim, nós não teremos assim nem uma bússola que possa nos dar ideia de para onde vamos. O Brasil precisa realmente de um processo de conscientização política nacional, processo que nos dê uma ideia de como poderemos e seremos daqui mais alguns 10 anos para frente. Portanto, professora, parabéns pela sua entrevista e que a professora vai assumir compromisso com a gente e voltar outra vez ou outras vezes, né, para que a gente possa alavancar esse processo de conscientização nacional.
Então, gente, grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, que acompanharam o programa Educação em Debate. Um excelente final de semana a todos vocês e a gente está de volta aqui no próximo sábado, se Deus quiser.